Estamos em 2 Samuel 22. Melhor, ainda estamos em 2 Samuel 21, mas no final do capítulo. No capítulo 21, nós já vimos a primeira parte sobre a fome e as causas da fome. Agora nós estamos no versículo 15, que começa um outro assunto. Nós estamos, até o título da outra anterior, né, estamos colocando outros acontecimentos, porque esse final do livro de 2 Samuel é como se fosse um apêndice, é como se fosse assim, algumas coisas. Podendo até usar a palavra miscelânea, mas para Deus nada é miscelânea, não são coisas jogadas, mas não são necessariamente em ordem cronológica, e não tem necessariamente muito a ver uma coisa com a outra. Porém, nós cremos na inspiração das Escrituras, amém? Nós cremos que, não que alguém, né, vocês sabem, devemos saber a diferença. Os espíritas, outras religiões, às vezes acreditam numa inspiração, que a pessoa fica em transe, fica meio fora de si, escreve sem saber o que está escrevendo, sem participar. Nós não cremos que a Bíblia foi escrita dessa forma. Esses livros históricos da Bíblia, por exemplo, alguns nós nem sabemos, 1 e 2 Samuel. Com certeza o profeta Samuel teve uma participação no primeiro livro, mas ele morre antes do final do primeiro livro de Samuel, né? Então, claro que não foi ele. Mas os outros livros, livros de Reis, Esdras, nós temos alguns desses outros livros históricos, não sabemos nem exatamente quem escreveu, quem compilou. Mesmo Crônicas, que nós temos uma ideia que foi Esdras que compilou, mas ele pegou documentos existentes, ele pegou registros durante todo esse período e compilou. Então, o que nós cremos sobre a inspiração das Escrituras nesse caso? Nós cremos que a pessoa que compilou foi inspirado por Deus para colocar essas coisas do jeito que foram colocadas. Ou seja, 2 Samuel tem um relato histórico, mas nem sempre é feito como nós pensamos, tudo em ordem exatamente cronológica, mas ele teve uma direção de Deus para colocar nessa ordem. Ele colocou, o capítulo 21 falou sobre essa situação da fome em Israel. Agora ele vai falar sobre algumas guerras com os filisteus. No capítulo 22 que vem a seguir, nós vamos ter um salmo. Por que colocou o salmo? Esse salmo que está no capítulo 22 é o salmo 18, ele já está na Bíblia em outro lugar. Por que colocou esse salmo em 2 Samuel 22? Porque tem uma razão, tem um motivo. Ele está colocando aqui, né, esse final da vida de Davi como um salmo de gratidão. Davi está fazendo uma espécie de balanço da vida dele e cantando a Deus, colocando em salmo essas coisas. Então, tudo foi colocado por inspiração de Deus, o que não significa que esteja em ordem cronológica, ok? Então, é mais ou menos essa ideia. Tem algumas coisas que nós vamos tentar discutir depois, só para vocês terem uma ideia, porque daqui para frente, até a época do cativeiro, nós vamos sempre ter dois relatos: Davi, Salomão, todos os outros reis. Aqui estamos em Samuel, depois vem Reis. Nós vamos ter o relato de Samuel ou Reis e o relato de Crônicas. É como os evangelhos, que tem quatro relatos. Nós temos dois relatos paralelos. Segundo Samuel, faz tempo que nós estamos só olhando Segundo Samuel, não é? Por quê? Porque nós estamos estudando uma parte da vida de Davi que Crônicas pulou. Por que pulou? Tem algumas hipóteses, mas nós não sabemos com certeza, mas pulou. Então, só para vocês pegarem uma ideia, segundo Samuel, nós começamos essa fase aí dos pecados de Davi a partir do capítulo 11 de 2 Samuel. Desde capítulo 11 até aqui, nós estamos no capítulo 21, é toda essa fase da vida de Davi, o pecado, as consequências, né, todas as coisas que aconteceram. Em Crônicas, você pega no capítulo 20 de 1 Crônicas, ele pega a narrativa que termina em capítulo 10 de 2 Samuel, e ele vai dar sequência aqui, nessa parte aqui dos gigantes, que nós vamos estudar hoje. Então ele pula toda essa parte do pecado, de Davi, todas essas coisas, ele pula, né? Inclusive a fome, tudo isso aí ele pula. Então, a partir dessa, né, dessa narrativa aqui sobre os gigantes, nós já temos uma passagem paralela em 1 Crônicas. Então nós vamos ler esse pedaço aqui, vamos pedir que Deus nos ajude a entender alguma coisa sobre os gigantes. Quem quer entender quem são os gigantes e o que acontece com eles, né? Então vejamos aqui, versículo 15, 2 Samuel 21:15. Uma vez mais houve guerra entre os filisteus. Ah, esses filisteus. Como esses filisteus perseguem o povo de Deus, não temos nenhuma prova, nenhuma ideia de que os palestinos de hoje são descendentes. Se eles não são descendentes físicos, eles são descendentes espirituais dos filisteus, porque eles ocupam a mesma região, a faixa de Gaza, e têm a mesma função de provocar, são coisas espirituais. Irmãos, nunca confundam, nós não temos raiva contra os palestinos, amém, irmãos? Nós não somos assim, os judeus são sempre certos e os palestinos são sempre errados, não é assim. Mas os palestinos, de acordo com os direitos internacionais, eles têm direito àquela terra, podem até provar alguma coisa, mas a nossa Bíblia diz que Deus prometeu essa cúpula de paz que tiveram ainda agora no final de novembro, tentando achar um jeito de trazer paz entre os judeus e os palestinos, devolvendo eles, até a proposta até do primeiro-ministro de Israel e dos Estados Unidos e, né, internacional, todos os países querem que Israel devolva todas as regiões conquistadas em 1967, tudo que tinham antes. E na verdade os palestinos, se você for ler alguma coisa sobre Hamas, sobre os grupos mais radicais, eles querem tirar Israel do mapa. Agora, os que estão negociando, eles não falam isso, eles falam assim: voltem às fronteiras que haviam antes daquela guerra de 1967, né? Que implicaria em fazer de Israel, até uns trechos de Israel, seria uma faixa de alguns quilômetros, estreitinho, e Jerusalém, a cidade antiga de Jerusalém, teria que voltar para os palestinos. Então, não é uma questão de quem tem mais direito, mas Deus prometeu para os judeus. Então, nós sabemos, número um, eles não vão conseguir o que eles querem. Número dois, eles não vão conseguir paz. Infelizmente, irmãos, né, isso é uma verdade bíblica, eles não vão conseguir paz. Pode parecer muito provável, a gente não sabe como as coisas vão se desenrolar na prática, mas a gente sabe que no final não vão conseguir o que eles querem. Então, os filisteus, eles representam naquela época esse povo que nunca, até quando fala de Salomão que teve paz, fala que ele reinou desde o rio até a terra dos filisteus, mas parece que ele era soberano, ele mandava, mas o povo de Israel nunca ocupou essa terra que deveria ser deles, né? Então os filisteus são um inimigo de longa data, nós já estudamos sobre isso, mas eu vou recapitular um pouquinho o significado dos filisteus para vocês, mas vamos ler aqui. Então, uma vez mais houve guerra entre os filisteus e Israel. Desceu Davi com ele e os seus servos para pelejarem contra os filisteus, e Davi se cansou. Olha que frase interessante, Davi, um homem de guerra. Eu li alguns comentaristas que acham que essas guerras aconteceram bem no começo do reinado de Davi, mas eu não vejo assim por causa dessa frase. Isso aqui claramente é um indício da idade de Davi. Davi já não é aquele jovem, forte, guerreiro. Ele está cansado, ele está mais idoso. Então, Davi se cansou. E olha que situação perigosa. A Bíblia dá, talvez você nunca soube disso, talvez você nunca prestou atenção, ou nunca leu essa passagem, que ela está escondidinho aqui, nesse final de capítulo. Mas olha que situação dramática para o rei Davi. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 siclos e cingia, minha tradução fala uma espada nova, outra fala uma armadura nova, intentou matar a Davi. Davi estava cansado, o gigante, aqui mais ou menos sentindo, né, o que está escrito aqui, o gigante deve ter percebido que Davi estava recuando, que ele não estava conseguindo, falou assim, agora é hora, vou matar Davi. Ele intentou, ele achou, ele pensou que ia conseguir matar Davi. Porém, alguém veio ao socorro dele. Quem foi? Quem é Abisai? Quem é esse homem? Quem é esse homem? De onde que nós conhecemos ele? É irmão de Joabe, não se esqueçam disso, né? Irmão de Joabe. Ele não aparece tanto quanto, mas ele está sempre junto. São dois irmãos, eram três, um morreu bem no começo do reinado de Davi. E então esses dois irmãos, por isso que Davi, quando ele ficava frustrado, quando ele ficava irado com o fato deles não captarem o espírito, o coração de Davi, ele falou assim, que tenho eu convosco? Inclusive ele falou isso com esse próprio Abisai. Há poucos capítulos, quando Davi estava fugindo de Absalão e saiu aquele benjamita, Simei, para amaldiçoar, foi Abisai que falou assim, deixa ele lá, ele está um sozinho, e contra Absalão pode ser difícil, mas esse cão morto aí que está nos amaldiçoando, por que que nós temos que suportar isso? E Davi virou para Abisai e falou assim, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, né? Então, mas esse Abisai, olha que importância ele tem nesse momento, não podemos, né? É por isso que a história dos filhos, né, de Joabe e Abisai, os filhos de Zeruia, essa história é complexa, é intrigante, né? Porque como já mostrei, Davi não consegue se livrar deles, mas eles não são 100% maus. Tanto é que, olha, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então, Davi estava em perigo de morte. A Bíblia dá a entender que ele não tinha forças. Foi o livramento de Deus. Se não fosse Abisai, Deus podia ter usado um outro instrumento. Mas Abisai era um homem valente. Na lista que nós estudamos no início do reinado de Davi, na lista dos valentes, que aqui em Samuel vai aparecer no capítulo 23, tem uma lista dos três principais, depois outros três, depois os 30, né? Abisai está nessa lista, ele é um dos valentes, ele é um dos heróis, ele é um dos homens que enfrentou desproporção, desvantagem com o inimigo e venceu. Aqui mesmo, Abisai foi um homem valente, porque ele matou um gigante. Ou você acha que é fácil matar um gigante? Ele matou um gigante. Então, mas aí, depois que passou o susto, os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Várias vezes nas escrituras, no relato dos reis, vai aparecer essa mesma expressão, que a linhagem de Davi, um descendente, um dos reis de Judá, que Deus, às vezes no tempo aí de pecado, que Deus estava quase querendo acabar com tudo, aí Deus falava assim, não, mas eu não vou desmentir, eu não vou quebrar minha promessa para Davi, não vou deixar apagar a lâmpada, A lâmpada era a descendência. E hoje tem uma lâmpada no trono de Deus. Amém, irmãos? Tem um filho de Davi, que é Jesus, que a lâmpada jamais vai se apagar. Amém? Mas eles tinham que manter. E quanta luta, quanta dificuldade. É um estudo em si ver durante todo o Antigo Testamento, Satanás, em várias ocasiões, ele tenta acabar com a semente que vai produzir o Messias. Tem muitas, várias vezes que alguém tenta matar todos os filhos do rei, mas sobra um. Né? Satanás ficou ali, de espreito, quando Jesus ia nascer em Belém, Herodes mandou matar todas as crianças, sempre querendo acabar com a semente santa, acabar com o plano de Deus. E hoje tem uma semente santa que não é um indivíduo, mas é a igreja, o povo de Deus, que também precisa levar a cabo o plano de Deus antes da volta gloriosa de Jesus. E Satanás está aí olhando como que eu posso acabar, como que eu posso contaminar, como que eu posso... Os gigantes estão aqui por causa disso. Os gigantes estão aí, o gigante quer matar Davi, ele quer acabar com a linhagem, quer acabar com a sequência, quer acabar com a promessa de Deus. Então, eles falaram com Davi: nunca mais sairás conosco à peleja. Então, esse foi o primeiro, são quatro gigantes aqui nessa passagem, então esse foi o primeiro. Versículo 18, depois disso houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Nessa ocasião, Sibecai, o Uzatita, matou a Safi, que era dos filhos do gigante. Então, esse foi o segundo. Houve ainda outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaré, Oregim, o Belemita, matou Golias. Aqui, se você olhar o texto paralelo em Crônicas, esse erro, que aqui seria, né, outra vez falando sobre a inspiração das Escrituras. Nós cremos que as escrituras, né, por exemplo, os documentos foram organizados, foram compilados pela inspiração de Deus. Agora, a inspiração das escrituras não significa que não haja alguns erros, erros de copistas, erros de um escriba. Aqui claramente houve um erro. Quando que Golias foi morto? Né? Golias ressuscitou aqui? Né? Mas, se você olhar Crônicas, lá o documento, quem copiou o documento, ele não errou, ele colocou irmão de Golias, tá? Então aqui, se você quiser fazer uma anotação, não foi Golias, foi irmão dele. Golias morreu, mas o irmão dele estava vivo ainda. Então aqui, o terceiro gigante foi o irmão de Golias, o Giteu, cuja lança tinha haste com o eixo do Tiar. E o quarto gigante, houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha seis dedos em cada mão, seis em cada pé, 24 ao todo. Coisa impressionante. Então, o cara estava mais impressionado com o número de dedos do que com a altura dele, né? Também este era descendente do gigante. Quando ele injuriava, a palavra injuriar, não sei se a sua é diferente, mas a palavra injuriar é a mesma coisa que Golias fazia. Lembra quando Davi foi, e isso aqui é interessante, nós vamos mencionar isso, né, que Davi, vamos dizer assim, isso aqui seria próximo ao final da vida de Davi. E como que Davi começou o chamado dele? O que foi a primeira coisa que Davi fez? Foi matar Golias, não foi? Foi a primeira coisa, chamou, né, foi ungido por Samuel e tal. Primeira coisa que aconteceu foi aquele episódio em 1 Samuel 17 de Golias. E agora aqui ainda restam outros gigantes. E aqui esse gigante estava fazendo exatamente o que Golias fez. Lembra quando Davi foi lá? Que Golias ficava lá zombando, né? Vocês não são de nada, ninguém está aqui para me enfrentar, vocês são desprezíveis. Vem aqui, acha alguém, uma pessoa para me enfrentar. Então era uma injúria, era uma, né, era uma forma assim de rebaixar, de desprezar o povo de Deus, e ele estava fazendo isso. Quando ele injuriava Israel, Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes do gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Ok, então, então aqui nessa passagem nós temos dois grupos juntos, dois inimigos de Deus juntos, os filisteus e os gigantes, tá? Então, eu estou sempre colocando essas coisas como sugestões, como minha reflexão sobre o assunto. Há muito tempo eu tenho pensado, porque eu sei que essas coisas não estão na Bíblia por acaso. Quantos inimigos, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, Israel, como hoje, né, qualquer, né, vocês já devem ter visto um desses, às vezes pega um pedaço do mapa do Oriente Médio, você coloca Israel e você mostra todos os países árabes em volta de Israel. É uma coisa impressionante. O número de países, o tamanho dos países, a população desses países, é alguma coisa em torno de, agora não sei se é 40 milhões de árabes contra 3 ou 4 milhões de judeus, é uma coisa assim, é uma desproporção enorme, e são 30 e tantos países, né, norte da África, Arábia, Síria, né, é por todos os lados. Não é pelos quatro lados que tem o mar de um lado, né? Mas assim, de todos os lados de Israel tem países árabes. Naquele tempo também, tinha muitos inimigos. Tinha os cananeus, todos aqueles nomes de cananeus dentro da terra prometida. Mas os filisteus são um povo à parte. Então, pelo menos a minha conclusão, né? Eu não vou... Na época que nós estudamos, segundo Samuel 8, todas as guerras de Davi, nós falamos bastante sobre os inimigos, né? Tem os inimigos de dentro, que são os parentes, né? Os árabes são parentes, né? Tem os inimigos de dentro, tem os inimigos de fora, aqueles que não são parentes, e tem os filisteus. Os filisteus estão sempre numa classe à parte. Então, só quero lembrar, porque nós estamos aqui, quem são os filisteus e falar um pouco sobre os gigantes. Os filisteus não eram dos mesmos povos dos cananeus. Os cananeus habitavam ali há muito tempo, os filisteus são mencionados desde o livro de Gênesis, mas os filisteus vieram de fora, provavelmente de Creta, alguma ilha, eles vieram de fora daquela região, chegaram ali, povoaram ali, e eles eram, de todos os povos, eles eram os mais avançados em termos de conhecimento, de fazer instrumentos de guerra, de fazer instrumentos de agricultura. Eles tinham mais conhecimento, eram mais organizados, eram mais unidos, né? Eles tinham as cinco cidades ali na parte que hoje é ainda a faixa de Gaza. Então, a minha conclusão é que os filisteus representam o sistema do mundo, enquanto que os cananeus, aqueles outros cananeus, representam a nossa carne. Né, eles estão ali porque os cananeus, a Bíblia fala que eles faziam coisas terríveis, pecados, né, eles eram cheios de, as próprias religiões deles eram cheios de imoralidade. Então Deus falou assim, vou expulsar essas nações porque preencheram a cota de pecado. Então os cananeus representam pecados mesmo, a carne, os desejos da carne. Mas os filisteus representam o sistema do mundo, é um sistema organizado, é um sistema inteligente, é um mundo que sabe como fazer as coisas da tecnologia, né? São as habilidades, são as inteligências, são as capacidades, são as organizações. Então, os filisteus representam isso, e é por isso que eles são, entre todos os inimigos de Israel, eles são os mais resistentes. Você volta atrás até mais do que isso, mas desde o final do livro de Juízes, tempo de Sansão particularmente, Sansão, depois nós temos o sacerdote Eli, Samuel, Saul e agora Davi, é só filisteu, os inimigos são os filisteus. e sempre, sempre atacando, dominando, às vezes mais por cima, mais por baixo, mas estão sempre ali, parece que não tem jeito de acabar com eles, né? Então, os filisteus, nós temos até essa figura, porque até hoje, Deus tem, quando a gente fala em Israel, hoje, nós podemos tratar de duas maneiras diferentes, não é ou um ou outro, são as duas perspectivas são corretas. Uma é ver Israel como a figura da igreja. Você pode fazer um paralelo nesse século 20, século passado, você pode fazer um paralelo de todas as datas que aconteciam, coisas importantes em Israel, aconteciam também na igreja. 1948, 1967, 73, né? E vai assim, você tem coisas importantes acontecendo em Israel e coisas importantes acontecendo paralelamente com a igreja, né? Agora, isso é uma maneira de encarar. Outra maneira, que é correta também, é ver o que Deus está fazendo com o povo, povo literal de Israel, com os judeus. Deus tem uma promessa para eles, no fim Deus vai juntar tudo, mas Deus tem um plano específico para Israel. Então, ao mesmo tempo Israel é uma figura da igreja, e também Deus está desenvolvendo um plano que cumpre as profecias, né? Então, uma das coisas como figura é que hoje Israel é obrigado a conviver. Israel tem que sentar, e todo mundo critica, todo mundo, é incrível como a mídia, como os países são contra os judeus, eles criticam, acho que os judeus que estão sendo os opressores, eles têm que sentar à mesa e negociar com esse povo que tem terrorismo, que estão matando mulheres e crianças dentro de Israel. Eles têm que sentar e negociar com esse povo, eles têm que conviver dentro do mesmo país, e sendo que é um país pequenininho, né? Tem que conviver com esse povo que jurou de morte. Eles não querem nenhuma paz, né, um convívio pacífico com Israel, eles querem eliminar mesmo Israel. Então, Israel, desde essa época até hoje, convive com esses inimigos. O que, que isso significa? A igreja também convive com inimigos. E o problema não é quando a igreja tem muita guerra. O problema é quando a igreja não tem guerra. Por que, que eu estou falando isso? Se nós estamos sentados negociando com o sistema do mundo, nós estamos perdendo nosso chamado de Deus, nós estamos corrompendo a nossa vocação. Então, o problema não é, puxa, mas não acabaram as guerras ainda? Davi ainda está com guerra? Sim. Lembrem, quem é Davi? O que é esse período da Bíblia que nós estamos estudando? Davi é o homem escolhido por Deus, representante de Deus, é o governo de Deus, mas ainda não é o reino de paz. Ele é o rei que vem antes de Salomão. Salomão que representa o reinado de paz, o reino de Deus que, né, vai trazer paz a toda a terra. Mas Davi é o período de guerra, mas sem Davi não tem Salomão, amém? Então nós estamos vivendo no período de Davi. Nós precisamos, eu espero que nós estejamos chegando, Davi, talvez nós estamos em Saul ainda, né? Mas nós, antes da volta de Jesus, antes do reino de paz e perfeição que Jesus vai trazer, de justiça, tem que haver guerra. E o que me preocupa hoje é ver que a igreja não está fazendo guerra com os filisteus. A igreja está tentando conviver bem com os filisteus. Então, o reinado de Davi, nós vamos ver isso mais, né, esse salmo que vem no capítulo seguinte. Davi vai falar da vida dele, sabe, esse salmo que como se fosse assim, um cântico, né, um conto, resumindo a vida de Davi. E o que caracteriza a vida de Davi? Guerra. Guerra. Davi viveu muitas guerras. E essas guerras precisam, são necessárias. Ainda que Davi, Deus falou com Davi, você não vai fazer a casa, porque você é um homem de sangue, mas isso não era porque ele não podia ter feito guerra, era porque, primeiro guerra, depois vem a edificação da casa de Deus. Então, filisteus, filisteus são o sistema do mundo. E os gigantes? Quem são os gigantes? Não são sinônimos. Esses gigantes eram parentes dos filisteus, né? Golias era um filisteu, ele estava lá junto, a gente não sabe raça exatamente, mas a Bíblia fala muito dos gigantes. Os gigantes estavam, né, na terra prometida, os espias viram gigantes e não, né, amedrontaram o povo de Israel, não dá para a gente entrar lá, porque tem gigantes, gigantes tinha até antes. Aliás, quando que aparecem os gigantes na Bíblia? Quem sabe? Quando que aparecem gigantes pela primeira vez? Um texto muito polêmico, né? Muito misterioso, né? Não, a primeira vez, Gênesis, no tempo de Noé, não é isso? Né? Que a terra ficou cheia de maldade. Quando foi que Deus falou assim, não dá, eu vou destruir essa criação? Deus se arrependeu, é um dos textos mais chocantes, né, da Bíblia, logo em Gênesis 6, né, no começo, né, já aparece assim, o homem se multiplicou e de repente tem esses gigantes e aparece lá esse texto meio misterioso que fala sobre os filhos de Deus e as filhas do homem e como é que foi isso. Eu não vou tentar desvendar esse mistério, porque na verdade nós não temos mais nada além do que está escrito aqui. Os gigantes, através de Gênesis 6, né, não podemos provar que todos os gigantes vieram disso, mas queremos pegar o simbolismo dos gigantes. Em Gênesis 6, mostra que os gigantes surgiram por causa de uma relação ilícita entre os filhos de Deus, que seriam os anjos caídos, obviamente, anjos e os homens. Então nós temos, como sempre, o inimigo tentando falsificar a obra de Deus. Deus que fez o homem para ter uma relação de comunhão, de intimidade com Deus, e o poder do homem, esse fraco homem, é a sua ligação com o sobrenatural de Deus. Mas isso foi feito uma falsificação. Os anjos, Judas fala que os anjos deixaram o seu primeiro estado, demônios procuram corpos para habitarem, né, a possessão. Então nós temos essa ligação ilícita entre o mundo espiritual e o mundo que Deus criou, que produz uma anomalia, que são os gigantes. Tanto é uma anomalia que tem esse aí que tem 24 dedos, né? Mas eles são uma anomalia, todos eles são uma anomalia, pelo tamanho, eles são diferentes. O que que fez os gigantes ficarem enormes assim? É uma coisa espiritual, é uma ligação com o mundo espiritual. Então, o que que eu estou propondo? Olha, isso aqui eu estou falando, não estou colocando isso aqui como doutrina, estou falando isso aqui são reflexões, pensamentos, tá? Quem são os filisteus? Eu penso, sistema do mundo. Quem são os gigantes? É a ligação do sistema do mundo com o mundo espiritual. Mas como que funciona isso? Tem um texto que vocês conhecem bem, vocês podem só anotar, não precisa abrir lá, Efésios 6:12 fala, nós não lutamos contra carne e sangue, lembra disso? Mas contra, aí ele tem quatro palavras, mas qual que é a primeira palavra? Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra, varia um pouco de acordo com a palavra em português, de acordo com a tradução bíblica, mas eu vou usar a palavra principado, né? Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados. Bom, então, são quatro palavras. Quem tem essa última revista, até tem um artigo que ele fala sobre as quatro palavras em Efésios 6, né, o que significa cada uma, mas eu quero falar só sobre a primeira, principados, que no grego é a palavra arque, que vem dessa palavra que nós temos, arcanjo, arcebispo. Ele é mais do que os outros, ele governa sobre os demais. Essa palavra principados, talvez a gente até leia mais alguns textos daqui a pouquinho, mas eu quero dizer que os principados, que são forças demoníacas, são forças espirituais, mas essas forças são os gigantes, essas forças espirituais que estão por trás do sistema do mundo. Quando você tem um livreto que a gente pretende um dia publicar, tem um livreto muito interessante de Bob Mumford, né, que ele fala sobre os espíritos, as forças que atuam nas organizações. Quando você cria uma organização, então nós vamos criar, uma associação, né? Qualquer tipo de pessoa jurídica, uma associação, um clube, né, os maçons, os Rotary Club, pode ser uma associação boa, qualquer tipo, até as organizações religiosas, existem espíritos, porque Satanás, ele é muito organizado, então ele tem um espírito que começa a dominar qualquer organização, assim como existem espíritos por trás dos ídolos. Vocês sabem que um ídolo, uma imagem, né, não é só aquela pedra ou aquela madeira, existem forças que usam aquela imagem, produzem milagres, não é isso? Então existem forças por trás da idolatria, existem forças por trás das organizações. Tem organizações, até eu estava ouvindo esses dias ele falando sobre esse assunto, você pega uma empresa americana como a IBM, ele fala assim que tem um espírito naquela organização, não é um espírito que vai te possuir, não é uma, né, mas existe, né, ele fala assim da cultura, é, né, um exemplo, né, da cultura daquela empresa, que todo mundo acha que tem que usar uma camisa branca, e tem assim uma atitude, assim, então as organizações têm normas, têm métodos, tem, mas de repente você muda o presidente, põe outra diretoria e tal, mas a coisa continua. Então até Bob Mumford, ele faz um paralelo com aquela história fictícia, né, aquela ficção do filme de Frankenstein, né, que o cara juntou um monte de órgãos do cemitério, fez um cadáver, e o cadáver levantou com vida e saiu de controle. Ele fala, o que que acontece? A organização, ela pega vida própria. Patriotismo, eu já falei sobre isso aqui, patriotismo vira, patriotismo alemão virou a Segunda Guerra Mundial, né? E assim por diante, religiões, os muçulmanos, então aí tem é um campo enorme, mas o que eu estou querendo dizer é assim, quem são esses gigantes? Esses gigantes, os filisteus, em todos esses exemplos aqui fala, houve guerra entre os filisteus e Israel, mas foi como no tempo de Golias, não teve batalha entre os filisteus e o povo de Israel, só depois que Golias morreu, o exército de Israel afugentou, né, correu atrás e acabou com os filisteus, mas não teve guerra, foi o gigante. Então, há momentos que nós estamos lutando contra, especificamente contra o sistema do mundo, de tantas maneiras. Irmãos, é a coisa mais triste hoje, é ver como as técnicas, os hábitos, o espírito, os alvos, a maneira de agir do mundo, tomou conta da igreja. Nós não temos, nós temos que fazer guerra contra os filisteus. Os filisteus estão fazendo guerra contra a gente está aceitando, a gente nem está fazendo batalha contra eles, nós estamos deixando que eles nos dominem. Mas além do sistema do mundo, tem os gigantes. Nesse caso aqui, nós temos o embate é com o gigante, matou o gigante, acabou a guerra. Por quê? Porque por trás das organizações, até as organizações religiosas, existem forças espirituais, e essas forças querem dominar. Nós não podemos, assim, você então não pode fazer uma organização? Pode, você não pode deixar a organização mandar, nós não podemos servir a organização. Amém, irmãos? Isso é até uma denominação religiosa, pode ser uma missão, pode ser uma missão como Jocum, como Visão Mundial, tem muitas missões boas, mas será que nós estamos dando nossa vida para o nome da nossa organização, para engrandecer a organização? A organização manda, não a vontade de Deus mais. Então existe um principado, um arque, um gigante que está querendo dominar. Esses gigantes estão injuriando, estão zombando do povo de Deus, e nós precisamos ver a igreja se levantar e matar os gigantes e derrotar os filisteus. Amém? Então essa é mais ou menos a ideia aqui, né? Esse primeiro gigante, deixa eu só reforçar essa questão que aconteceu com Davi. Davi, ele ficou cansado. Davi começou a vida dele derrotando Golias. E isso mostra para que Deus chamou Davi. Deus chamou Davi para estabelecer o reino de Deus. Para estabelecer o reino de Deus, ele tinha que matar o gigante. Mas além de Golias, tinha outros. Quando Davi, em 2 Samuel 8, ele luta, não, 2 Samuel 5, ele tem duas batalhas contra os filisteus, foi no vale dos gigantes, no vale de Refaim. Refaim eram os gigantes. Então não fala se tinha gigantes nessa batalha ou não, mas era o vale de gigantes. Então você percebe como a luta de Davi era contra os filisteus e contra os gigantes. Os filisteus ainda aparecem, não muito, mas ainda aparecem depois de Davi, mas os gigantes nunca mais. Não tem mais gigante, depois de Davi, não tem mais gigante. Não é maravilhoso isso? Então, aquele desafio, lembra que Deus deu uma extensão de terra, que até Davi, Israel nunca tinha conquistado? Deus deu uma promessa para Abraão, sua descendência vai ocupar essa extensão geográfica. Davi foi quem cumpriu essa promessa. Outro desafio que Deus deu, é para vocês entrarem na terra prometida e tirar os gigantes de lá, matar os gigantes, tira, que Deus mandou o dilúvio por causa desses gigantes. Deus é ciumento, essa ligação com outros espíritos, que não são o Espírito de Deus, não tem nada que causa mais ira em Deus do que isso. E quando nós, como igreja, estamos nos prostituindo com outros espíritos, servindo a outras organizações, ao espírito desse mundo, nós estamos brincando com uma coisa muito perigosa. Deus precisa abrir os nossos olhos e nos tirar de lá para que nós possamos ter vitória. Enquanto nós estamos fazendo aliança com filisteus e com gigantes, não tem o reino de Deus. Então, só que agora, nesse final, então aqui fala assim, teve uma guerra e tinha o gigante, matou um gigante, matou outro gigante e tal. Mas isso aqui é importante, porque isso aqui está representando o fim dos gigantes. Acabaram os gigantes. Mas Davi, apesar do poder que ele tinha, do chamado que ele tinha diante de Deus, ele estava enfraquecido. Deus não livrou Davi, não livrou dos gigantes, só através de Davi. Isso para mim representa o plano que Deus tem, não só de levantar um indivíduo forte e poderoso, né? Nós temos muitos exemplos. Davi, no início, ele era um herói, ele matou Golias sozinho, ele saiu ali sozinho. Deus faz isso, Deus usa um instrumento fraco, como Deus tem usado homens de fé e poder no passado, uma pessoa derrotando exércitos de demônios, gigantes enormes. Só que chegou um momento que Davi não podia fazer isso sozinho, porque Deus queria levantar o corpo. E é isso aqui que, ao mesmo tempo, eu vejo a beleza disso, mas quando Deus usa Abisai, eu falo assim, Deus, o senhor tinha que usar Abisai. Lembra que nós temos falado? Deus, Davi não podia se livrar, não conseguiu se livrar de Joabe e Abisai. E eles nem sempre foram instrumentos do mal. Aqui ele foi um instrumento de Deus para livrar Davi. Então, apesar da impureza, apesar da motivação errada, quem sabe do, assim, ele não tinha a revelação, não tinha o coração de Davi, Deus usa o corpo, com todas as imperfeições. Ainda bem, porque senão não cabia a gente, né? É como a pessoa que estava procurando a igreja perfeita, falou assim, ah, por que você não faz parte de igreja nenhuma? Estou procurando a igreja perfeita. E o outro perguntou assim, o que você vai fazer quando você achar? A hora que você entrar não vai ser perfeita mais. Né? Que nós vamos fazer? Nós queremos achar a perfeição, mas nós somos a imperfeição. Ainda bem que Deus pode usar Abisai. Eu não quero ser Abisai, eu quero que Deus coloque em mim o coração de Davi, amém? Mas Deus vai usar nossos irmãos, mesmo que sejam Joabe e Abisai. Entendeu? Eu, pelo menos assim, que eu entendo aqui, né? Que Deus usou outras pessoas, e depois os outros três gigantes, nem fala de Davi mais, era fulano que matou, o outro que matou. Deus quer levantar muitos valentes, os valentes de Davi. E lembre que Davi, isso aí a gente tem frisado bastante, por que que Davi tinha tantos valentes? Não era só a questão que eles, né, talvez em outras épocas não tinha valentes, né, por que eles eram valentes? O importante que a gente percebe em toda a história de Davi é que ele era uma pessoa que criava vínculos, as pessoas davam a vida por ele. As pessoas, né, a história dos valentes de Davi conta aquela história dos três que foram arriscar a vida para pegar água do poço de Belém, arriscando a vida só para pegar água, porque não sei se ele não tinha nenhuma água, ele queria aquela água, a água de Belém, né, que era a água da cidade dele. Eles arriscaram a vida, por que alguém faria isso? Porque Davi era uma pessoa que mostrava lealdade, ele era leal. Se ninguém é leal com você, a pergunta é, você é leal com os outros? Porque Davi tinha muita gente leal, porque ele era leal, ele demonstrava isso, ele atraía, as pessoas se agregavam a ele, porque ele tinha relacionamento, ele dava a vida por eles, né? Então, isso é tão importante. Davi pôde ver a vitória de Deus sobre os gigantes, porque ele tinha valentes junto com ele, que arriscavam a vida por ele. Então, isso também é um ponto muito importante que nós vemos aqui, né? Deixa eu só ler agora, então, só para finalizar, eu só queria que vocês vissem duas, tem mais passagens, mas eu vou ler duas ou três passagens no Novo Testamento, citando os principados, para a gente pensar sobre os gigantes, né? Os gigantes que precisam ser vencidos. Inclusive vamos começar com aquele texto em Hebreus 2, que mostra que Deus está esperando que os inimigos sejam vencidos, né? Hebreus 2, versículo 5, não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem, para que dele te lembres. Versículo 8, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito, mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Então, aqui a gente não tem tempo de ler todo o contexto, mas essa carta foi escrita depois da morte e ressurreição de Jesus, e o autor está dizendo, nem todas as coisas estão sujeitas. Jesus ganhou a vitória completa, sim, mas nem tudo foi ainda, nós não tomamos posse, nós não vimos isso acontecer na prática ainda. Então, ele assentou-se à destra de Deus, esperando que todas as coisas sejam postas debaixo dos seus pés. Agora, quem fala muito sobre principados, então, é Efésios capítulo 1, versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse centro. Então a vitória, ele está acima de todo principado. Mas o que falta então para essas forças, esses gigantes que estão atuando através de organizações, através de idolatrias, através do sistema do mundo, o que está faltando para que esses gigantes possam ser derrotados? Capítulo 3 de Efésios também, 3, versículo 10, foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Deus está esperando para fazer com que a igreja, volta ao capítulo 1, eu preciso completar aqui, no capítulo 1 de Efésios, fala que Jesus está acima de todo principado e autoridade, versículo 22, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então ele quer colocar todas essas coisas debaixo dos pés do corpo, que é a igreja. No capítulo 3 também fala que é a igreja que vai manifestar aos principados a sabedoria de Deus. Você sabe qual que é a sabedoria de Deus? Não é uma pergunta difícil. Qual que é, né? Você fala assim, a sabedoria de Deus deve ser alguma coisa muito difícil de explicar. Não. O que é a sabedoria de Deus? Que é totalmente diferente, que vai envergonhar as potestades. Alguém sabe? Qual que é a sabedoria de Deus? Tá? O que é que fala lá? Exatamente, a cruz. A sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo, loucura para Satanás, a sabedoria de Deus é a cruz. E é a sabedoria de Deus que ele vai mostrar através da igreja aos principados. Então, o que ele mostrou em Jesus, ele vai mostrar também à igreja. Um autor que eu gosto muito dos livros dele, Paul Bilheimer, ele tem um livro que fala Seu Destino é o Trono. E todo mundo fica animado, né? Vou ler esse livro, né? Meu Destino é o Trono. Mas ele tem um outro livro, que no fim a mensagem é a mesma, não são contraditórias, né? Ele tem um outro livro que fala Seu Destino é a Cruz. Né? E ele mostra que é através da cruz que vem o trono, né? Seu destino é o trono, mas seu destino é a cruz, né? Então, porque a sabedoria de Deus... vamos ler só mais um aqui, Colossenses também, capítulo 2. Colossenses 2, 10 fala assim: recebestes a plenitude em Cristo, que é, não será. Aqui está, que é o cabeça de quem? Ele é o cabeça, ele manda, ele é superior, ele é soberano sobre todo principado e potestade. Então Jesus já é soberano, ele manda, mas como nós vimos, isso ainda falta acontecer na igreja, mas eu quero mostrar a sabedoria de Deus, versículo 15, tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Então, se Jesus acabou com os gigantes, agora eu estou fazendo esse paralelo, né? Esses principados que a Bíblia fala que precisa acontecer, que vai acontecer, esses principados, que são derrotados são os gigantes que Davi está vencendo, né? Um paralelo. E como que isso vai acontecer? Como Jesus, Davi começou o ministério dele vencendo Golias, mas no final do reinado dele, ele viu os outros valentes, ele se multiplicou. No início tinha só Davi, não tinha uma pessoa para enfrentar Golias, não foi? Não tinha uma pessoa. No fim nós vemos, um gigante foi esse, outro gigante foi aquele, outro gigante foi aquele. O que aconteceu? Davi agora tem várias pessoas que enfrentam gigantes, e ele está fraco, está idoso já, mas ele está cercado pelo corpo, pela força da igreja que tem vencido sobre os inimigos. E 1 Coríntios 15, que mostra o final de tudo, 1 Coríntios 15, versículo 24, então virá o fim, quando Jesus tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo domínio, a minha fala domínio, mas é a mesma palavra principado no original, todo principado, toda autoridade e todo poder, pois convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, irmãos, eu só quis dar uma rápida olhada, um vislumbre, né, da guerra espiritual em que nós estamos. Nós não podemos nos contentar em conviver com os filisteus. Que Deus nos ajude, assim como o povo de Israel tem que conviver com aqueles inimigos por perto, a igreja vai conviver, sim, nós vamos estar cercados pelo sistema do mundo até a volta de Jesus, porém, nós não podemos estar em paz com eles. Nós não podemos fazer paz com o sistema do mundo. A igreja costuma, nós os cristãos, nós costumamos inverter tudo. A gente, é comum uma pessoa se converter e pôr todos os parentes contra. E aí a gente fala assim, estou sendo perseguido pela causa de Jesus. Tudo errado. Não é para a gente pôr todos os parentes contra. Todos os amigos da escola, do emprego, todo mundo acha que você é um fanático. Isso não está ajudando nada. A paz com o mundo não é isso, é para a gente atrair as pessoas. A gente não pode fazer paz com o espírito do mundo. Entende a diferença? É o sistema, é o espírito, são as ambições. Nós fazemos inimizade com as pessoas que Jesus quer ganhar e fazemos amizade com os filisteus, que são, né, as forças, né, os espíritos que atuam no mundo. Nós fazemos paz com eles. Não, a igreja pode conviver com, né, a gente também pode fazer música, fala qualquer área, é música, métodos de crescimento, administração, educação, teologia. Nós estamos fazendo amizade com o mundo em todas as áreas, estamos imitando tudo, e a gente faz pior do que o mundo, né? Eles fazem muito melhor do que a gente, né? Mas a gente fica imitando. Não é isso. Nós temos que sair fora dessas coisas que nos contaminam, mas ganhar as pessoas. Não é para afastar as pessoas, por mais que inicialmente talvez não queiram se aproximar de Deus, mas isso, nosso papel é atrair as pessoas. Se nós não estamos atraindo os parentes, os próximos de casa, tem alguma coisa errada conosco. Agora, o erro é que nós estamos fazendo amizade com os filisteus.
A organização.
E quantas pessoas são excluídas por causa de um ponto de vista doutrinário, né? Quer dizer, é mais importante a organização do que o amor às pessoas, né? Isso tem realmente muitos exemplos, né, que ilustram como a organização requer a nossa lealdade. Nós não somos leais à organização, nós somos leais a Jesus e aos princípios dele. Lógico que isso não implica em a gente revoltas, né, insubmissão dentro da organização, não é isso, mas nossa lealdade não é à organização, é a Jesus, né. Bom, tem muito gigante por aí, né, então a gente precisa abrir os olhos e que Deus nos ajude, né. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque vemos na tua palavra que há vitória, há muita guerra à frente, mas há vitória e o Senhor pode e quer trazer o teu reino para a terra, o Senhor quer estabelecer o governo de Deus nas nossas vidas, ó Deus, ainda que no meio desse ambiente hostil, mas o Senhor quer colocar o teu governo como tu fizeste com Davi. E pedimos, ó Deus, que o Senhor opere em cada um, cada vida, cada pessoa, cada igreja, cada grupo, Senhor. Ó Deus, opera, Senhor, e abre os nossos olhos para que possamos ver, ó Deus, a verdadeira guerra, ver aonde nós devemos estar na batalha, Senhor, e que o Senhor venha a ganhar as vitórias, colocar os inimigos debaixo dos pés do teu corpo, da tua igreja, para que o teu reino possa vir. Em nome de Jesus que nós intercedemos. Amém.